temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente, são 9h20, 9h20, 23 graus desta manhã de quarta-feira, bela manhã de quarta-feira, 24 de fevereiro com a gente, o temática, com você que vai até o meio-dia. O que acontece é assunto ao vivo com você, aqui nos 107.7 e agora também com a produção da Camila Agostini. Estamos ao vivo com você em nosso Facebook e demais plataformas digitais nesta bela manhã de quarta-feira. Vida, saúde, respeito. Cada segundo, cada minuto valem ouro. Só que nem todos têm essa consciência. E agora, mais do que nunca, né, precisamos continuar juntos. Bem-vindas, amigas do COI Marau, Lisiane Dallagnese e a Fernanda Garbim. Urias, bom dia, bem-vindas.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Fernanda, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia, Camila. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente.
Eu falei, precisamos continuar juntos. Falta pouco, né, Lisiane?
Juntos, mas um pouco distanciados, né, Maculã?
Juntos na força.
Isso. E achamos que não falta pouco para acabar. Eu acho que estamos longe de acabar, infelizmente, né? Estamos vivenciando talvez o pior momento da pandemia agora, né, praticamente um ano depois, quando já sabemos todos os cuidados que nós devemos ter e que funcionaram até agora e não estão funcionando mais, e nos questionamos o porquê que não estão funcionando mais, né? Talvez eles não estejam mais sendo colocados em prática e por isso que eles não estão funcionando, porque até então eles funcionaram.
Porque são bons, na verdade, né?
Que é o uso da máscara, né, para me proteger e proteger as demais pessoas, que é o uso constante de álcool gel e lavagem das mãos, né, para evitar uma possível contaminação, e que é o distanciamento, né? Então, a partir do momento que se descuidou disso, né, não só em Marau, não só na região, não só, né, em outras regiões, a gente foi para essa bandeira preta que não gostaríamos que estivéssemos nessa situação jamais, né? Mas que era previsto porque a gente percebeu que estava havendo um descuido da população. Então estamos aí, né, com mais de 4 mil casos, né? Que isso, digamos assim, temos que considerar que a maioria, felizmente, teve recuperação, sim. Mas temos um número expressivo de óbitos, que jamais gostaríamos de ter chegado nesse número também, e as famílias que tiveram esses óbitos, muito menos, né? Mas o que nos preocupa, Macula, é a velocidade de disseminação do vírus, né? Então, a cada dia, nós confirmamos no sistema um número exorbitante de casos positivos, né? Claro, alguns atrasos, porque eles entram para o sistema algum tempo depois, conforme os laboratórios e farmácias vão notificando, mas é um número bastante expressivo de casos positivos a cada dia. E se considerarmos que esses positivos, eles podem estar contaminando, se não mantiverem isolamento, pelo menos mais 10 pessoas, nós temos um montante bem maior e bem pior do que o que a gente realmente tem registrado, o que a gente consegue ver, né? Então, nós temos que parar, né, e recomeçar como se estivéssemos lá no início da pandemia. Máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento, né? E aqueles que estão suspeitos ou confirmados, isolamento, né? É isso que nós temos que fazer. Não confiar de que a vacina vai ser a solução do mundo, porque nem toda a população vai ser vacinada. Ela está vindo de uma forma bastante lenta e não temos 100% de proteção, mesmo com as duas doses. Então, a vacina vem para ajudar, sim, mas todos os cuidados, voltando, né, que a gente teve até agora, são os cuidados que vão nos salvar.
Fernanda, falamos muito de que o problema, um dos problemas, foi na virada de ano, que muita coisa foi liberada. Mas também não podemos colocar a culpa só nisso, né? Acho que cada um tem a sua responsabilidade.
Com certeza, eu acho que essa é a palavra-chave, Maculã, é responsabilidade. A gente tem o livre-arbítrio de escolher o que, que a gente vai querer para a nossa vida, né? Então, no momento que a gente libera a eventos, que a gente libera casas noturnas, que a gente possibilita ter algo de lazer, como uma música ao vivo, a gente está liberando dentro do padrão da pandemia, com todos os cuidados, com o uso obrigatório de máscara, com restrições em número de pessoas, com distanciamento, com higienização frequente de mãos. Então, isso é feito justamente porque a gente já sabe que há um ano as pessoas estão com o fantasma da pandemia sobre nós, né? E isso é uma questão de escolha, então. Só que as pessoas acabaram entendendo que essa a ampliação de acesso dentro da pandemia foi uma liberação total. E simplesmente alguém cansou da pandemia. Só que a pandemia não cansou da gente, pelo contrário, ela se alimentou desse processo e tomou a força que nós estávamos controlando há 12 longos meses de trabalho, de dedicação, que muitos deixaram de ganhar seu ganha-pão, né, nesses 12 meses para não chegarmos a esse ponto. E essas pessoas que cansaram da pandemia acabaram jogando todo esse trabalho, esse esforço, esse sacrifício fora, fazendo com que o vírus achasse bem o que ele queria. Falta de cuidado, pessoal usando máscara no local errado quando está usando, porque se a gente não protege o nariz, não tem... é a mesma coisa que andar sem, né? Pessoal se aglomerando, pessoal matando a saudade com muitos abraços, muita aglomeração, muita bebida. Então, era tudo que o vírus estava aguardando. E essa decisão cabe somente a cada um de nós, participar ou não. E se participar, vão, mas tomem os cuidados, todas as medidas necessárias de proteção. Ah, quando fecha, ruim? Sim, é ruim porque a gente está tirando um direito que você tem de ir. Mas quando a gente dá esse direito, você tem a responsabilidade de se proteger e proteger o outro? É essa a questão que fica.
Interessante, gente. Seguido, a gente vê motociclistas com capacete no braço. O que que protege? Nada. A gente vê com frequência pessoas usando máscaras no pescoço, parece que é um colar. Protege? Nada. Infelizmente, né?
Assim como o cinto de segurança, né?
Exatamente.
A gente sempre usa esse exemplo, né, Macula? O cinto de segurança, o nome já diz, né? E aí eu vejo a polícia, eu vou largar o cinto por cima para a polícia não me abordar e não me multar. Quem que está sendo prejudicado com isso? Financeiramente eu vou estar sendo prejudicado com a multa, mas se acontecer um acidente eu vou estar sendo prejudicado com a perda da minha vida, né? Então é uma coisa assim, nós não podemos pensar que essa pandemia é culpa do outro. É culpa do 156, que as pessoas não conseguem ligação, porque está super lotado, assim como o hospital está super lotado, é culpa que demora o atendimento, é culpa do secretário de saúde, é culpa do prefeito, é culpa do governador, com as banderolas dele, né? Mas a culpa nunca é minha, é sempre a culpa do outro. Então, é o momento de parar, né, e refletir o que, que eu estou fazendo para acabar ou reduzir essa pandemia um dia, né? Nós estamos aí com novas variantes do vírus, então, possivelmente que a gente já tenha em circulação, isso não está sendo pesquisado ainda, mas é possível que a gente já tenha circulação aqui. A gente já tem vários casos de reinfecção, né? Então, não sabemos se é a nova variante ou se é a mesma variante. A imunidade, ela não está comprovada, mas sabemos que ela é curta. Então, essa pandemia, ela não vai acabar tão cedo. Se nós, digamos, que erradicássemos esse vírus circulante, essa variante que está circulante, mas está vindo outra variante. Então, esses cuidados todos não é para o resto da vida. O resto da minha vida, mas é por um longo período ainda. Então, não podemos descuidar. Ah, então é o resto da vida, então vamos relaxar agora. Não, nós não podemos relaxar.
O ouvinte sugere que seja multada a pessoa que não usar a bendita máscara.
Maculã, nós precisaríamos de 40 mil fiscais.
É pouco ainda.
E nós temos.
É pouco, hein?
E nós temos. são as nossa, é a nossa população.
Exatamente.
Então, cada um que se fiscalize, né? As pessoas cobram fiscalização, ah, porque a prefeitura não fiscaliza. Será que nós temos perna, né? Equipe, estrutura para fiscalizar 40 mil pessoas nos seus domicílios, nos seus ambientes de trabalho? Não. Não precisa fiscalização se cada um fizer a sua parte. Né? Eu não preciso usar a máscara para bater foto quando eu estou lá na aglomeração. Eu preciso usar a máscara o tempo todo. Lá na aglomeração, lá no mercado, lá não sei aonde, no evento que eu fui. Né? Então, é isso que nós precisamos. 40 mil fiscais, que são cada um de nós.
A polícia tem mara, o disco e denúncia funciona muito bem. Porque qual o objetivo disso? Para que a população, cada cidadão, seja um policial em prol da segurança da cidade. Eu moro aqui, vamos colaborar. Eu também preciso colaborar, ser um segurança da cidade, né?
Isso. Essas questões das denúncias, da fiscalização, que hoje o pessoal está nos cobrando, por que que a gente não está fiscalizando? Porque a gente está tentando evitar o colapso da saúde trabalhando na saúde. Quem tem que fiscalizar é cada um fiscalizar o seu. Eu sou dono de um comércio, eu tenho que fiscalizar o meu ambiente, né? Então, se lá dentro do meu comércio tem pessoas sem máscara, quem, se nós bater a fiscalização, vai se complicar? Vai ser as pessoas que estão sem máscara? Ou será o dono que permitiu a entrada? Então, se cada um fizer essa parte, cada comerciante não deixar entrar sem a máscara, se cada posto de gasolina evitar aglomeração, solicitar que o pessoal não fique consumindo ali no local, se ficar consumindo no local, que todos estejam de máscara, no distanciamento correto, que faça a higienização de mãos, nós vamos estar com vários fiscais em todo o município e essas aglomerações vão terminar. Elas só acontecem porque alguém está sendo conivente com elas e não está protegendo a população. Então, o que nós temos hoje como denúncia é dois fiscais, né, que trabalham na Secretaria de Saúde, e a Brigada Militar, que além de todas as pessoas que não estão usando máscaras, então, ou fazendo aglomeração para cuidar, tem os crimes. Eles não pararam? Tem as investigações? Tem as questões de trânsito, né? A gente vê assim, ah, em vez de estar fiscalizando quem está sem máscara na rua, está multando porque está sem habilitação. Mas espera aí, habilitação é um crime? E nós temos que coibir, né, quando a pessoa dirige sem a carteira. E quem está sem máscara? A pessoa só tem que dizer, por favor, se tu entrar sem camisa numa loja, vocês não vão pedir para colocar uma camisa? É a mesma coisa. Se você está sem máscara, por favor, meu senhor, se proteja e me proteja. Use a máscara. É isso que a gente precisa da população, que cada um faça a sua parte.
Responsabilidade e respeito acima de tudo. Lisiane, você falava há pouco de que é importante começarmos do zero, estaca zero, começar tudo de novo. Lembra que no começo faltava gel, faltava máscara? Agora, claro que foi reposto estoque, né? Mas a gente vê que está sobrando gel, está sobrando máscara, hein?
Deixa eu só complementar antes de responder, Maculã, a questão da equipe de fiscalização. Sim. Então, ela foi reativada, né? Está trabalhando das 20 horas em diante, onde os serviços essenciais não podem estar funcionando, né? E eu já vou fazer uma observação em relação a isso também. Então, nós estamos contando com o apoio dos fiscais de tributos da Prefeitura Municipal, né? Todo mundo que a gente está conseguindo resgatar, né, para compor essa equipe de fiscalização, mas ela vai ser sempre insuficiente, porque enquanto a equipe está nessa ponta da cidade, tem algum outro lá na outra ponta da cidade tentando dar o jeitinho. Em relação à falta de materiais, né, lá no início da pandemia, sim, a gente não conseguia comprar máscara, luva, álcool gel, isso foi um transtorno muito grande, os preços exorbitantes e ninguém tinha para entregar, e hoje nós temos isso. Mas por incrível que pareça, Maculã, a gente recebeu pessoas na Secretaria de Saúde ontem solicitando máscara para a população. E aí eu me pergunto, foram 10, 11 meses de pandemia que essas pessoas não usaram máscara e sentiram essa necessidade agora? Espera aí, né?
Algo está errado.
Onde eles estavam? Na Lua, onde não está tendo circulação do coronavírus? Onde estavam essas pessoas que até então não precisaram de máscara, né? Então, precisamos, como eu disse assim, minha opinião, vamos fingir que até agora nada aconteceu e estamos no início de uma pandemia que está muito pior do que o ano passado, né? Vamos retomar, vamos fazer uso desses cuidados que são os que vão nos proteger.
Previsão de próximos lotes nas próximas semanas?
Previsões de vacina, a gente tem a mesma previsão que toda a população tem, né? Que é através da mídia.
Sim.
A gente ficou sabendo que amanhã existe a possibilidade de chegar algumas vacinas no estado e do estado vai ser repassado para nós. São vacinas da AstraZeneca, lá da Índia. Então, não é a segunda dose que nós estávamos esperando para quem já fez a primeira. Serão novas pessoas que serão vacinadas. A gente não tem um quantitativo que virá para Amaral ainda e nem qual população o Ministério vai dar prioridade neste momento, pois toda a situação mudou novamente, né? Com esse boom que deu em todo o Brasil de uma nova, ativação da transmissão viral. É importante, Maculô, aqui a gente falar que nós estamos falando de vacina, tá? A vacina, ela vem para evitar as formas graves da doença. Mesmo após a segunda dose da vacina, não quer dizer que a pessoa não vai pegar o coronavírus. Ela não vai deixar imunizado 100%. O que a gente espera com essa vacinação é que as pessoas parem de ir a óbito, de precisar do leito da UTI, de que consiga que essas pessoas que receberam a vacina não compliquem como estão complicando agora. Mas elas ainda vão pegar a doença, elas ainda vão ser transmissores da doença. Então, mesmo que a gente vacinar 100% da população, ainda existe uma chance de a gente ter que continuar usando a máscara, mantendo o distanciamento, fazendo a higienização da mão, não aglomerando. E, além disso, ela está tendo um sucesso muito grande em outros países. A gente já vê uma queda muito grande em internação. E não falamos em contágio, né? Em internação, a gente vê uma queda nas mortes, a gente vê uma queda na ocupação de leitos de UTI. Só que lá as medidas restritivas continuam rigorosas. Então, a gente só vai conseguir ver a vacina, que está vindo muito lentamente para nós, fazer algum efeito, quando a gente fazer rigorosamente as medidas restritivas também. Porque a gente tem que fazer parar de circular o vírus. É isso que a gente precisa fazer. Então, o único tratamento preventivo que existe para o Covid é o uso de máscara. É o distanciamento com o auxílio da vacina para quem conseguir receber. E o resto é o teu organismo lutando contra um vírus. O que a gente pode fazer é apenas dar o suporte.
É verdade. Ontem ouvi um comentário de que haveria um estudo, um levantamento de pessoas acima dos 78 anos. Alguma coisa em cima disso?
Eu não cheguei a acompanhar, Eu não cheguei a acompanhar isso, Maculã. Eu dei a deixa antes e acabei não completando o meu raciocínio.
Sim.
De que a equipe de fiscalização está atuando, então, a partir das 20 horas, né? Quando os estabelecimentos não essenciais, eles não podem estar funcionando. E aí, acompanhando, né, os comentários nas redes sociais.
Que são muitos e nem todos são verdadeiros,
né? O vírus tem hábitos noturnos. As pessoas só se contaminam à noite. E por aí vai, né? Aonde estamos durante o dia todo? No trabalho. No trabalho, são ambientes controlados. Ou seja, estamos sendo monitorados, né? E temos essa responsabilidade no trabalho, seja onde for, aqui na rádio.
Aqui é um exemplo disso, né?
Estamos vendo vocês de máscara, o álcool gel, paninha, o álcool e a flanelinha, né, para limpar a mesa.
O distanciamento.
O distanciamento. Esses são ambientes controlados. Assim como as escolas, né, que começaram a funcionar, ou eram para começar a funcionar, são ambientes controlados, né? Com todos os protocolos revisados pelo COI, né, pela Secretaria Estadual de Educação, né, uma matriz de plano de contingência com todos os cuidados possíveis e impossíveis, 19 páginas, né, de atividades de prevenção, pensando na preservação da saúde das crianças. E aí a gente escuta esses comentários: ah, o vírus tem hábitos noturnos? Não. O vírus não tem hábitos noturnos. As pessoas, depois das 20 horas, normalmente, ou do final do turno de trabalho, elas se descuidam. A escola é problema? Não, a escola não é problema. As crianças vão se contaminar na escola? Muito pouco. Agora, aonde que os pais levam essas crianças à noite e finais de semana é que é o problema. Então, o vírus tem hábito noturno? Não. Nós temos comportamentos inadequados depois dos nossos turnos de trabalho. E quando não, nos turnos de trabalho também.
É isso que eu ia complementar, que a Lise disse. A gente espera que, pelo menos no horário de trabalho, as pessoas cobradas pelos seus chefes, pelos seus patrões, pelos riscos que está causando ao seu cliente, sejam, pelo menos nesse período, obrigados a ter o cuidado da máscara, do distanciamento, da higienização. Então, a gente faz um planejamento contando com o bom senso e a responsabilidade de todos.
Já vi muita gente estacionar, sair do carro com a máscara na mão, fazer duas quadras com a máscara na mão, aí quando entrar na loja, botar a máscara. E o trajeto? Tudo bem, aí não esbarrei ninguém. Mas não custa colocar máscara,
não,
né?
Não, é para sua proteção, né? Ela não é um acessório que eu devo obrigação para o outro porque é obrigatório o uso de máscara. É para minha proteção. Então, eu devo saber que eu devo estar usando máscara. E é uma coisa tão automática que muitas vezes a gente está assistindo um programa de televisão e tu pensa assim, como que nessa série eles não estão usando máscara? Então, é uma coisa que a gente incorporou, né? E deve incorporar. Assim como já aconteceu comigo de descer do carro e tá entrando no estabelecimento e eu deixei a máscara dentro do carro. Volta correndo. Acontece, às vezes a gente está tão distraído. Mas é um hábito que temos que incorporar. Né? Não é, a máscara não é para bonito porque tem cartaz na porta dos estabelecimentos que o uso é obrigatório. É para a minha proteção.
Mesmo que após todos receberem a vacina, ainda a gente vai continuar usando máscara por um tempo. Essa é a realidade, né?
Com certeza, com certeza.
Algo mais, gente? Fico feliz da presença aqui. O microfone, espaço à vontade de vocês aqui do COE.
Macula, só frisando que a gente está recomeçando, mas recomeçando no período pré-colapso, né? Então, assim, ó, hospital com todos os recursos que a gente tem aqui em Marau, pré-UTI lotados. Tá? A gente tem que pensar que não Marau Hospital não é nosso, é um hospital regional também, tá? Então, que recebe dos municípios menores pacientes e isso aumenta muito o número de internados. Tivemos 4 óbitos no final de semana, tá? Por mais que o estado divulgue, conforme vai entrando no estado picadinho, os óbitos ocorreram em 3 dias, coisa que nunca teria acontecido, nunca teve esse fato no município durante todos os nossos 12 meses. A gente está com um número de internação grande de pessoas que estão chegando, um agravamento muito mais rápido. São pessoas que estão sem comorbidades, que estão internando. A gente, como a Lízia disse, não sabe se isso é uma variante, é um excesso à exposição, qual é a causa, mas o fato é que está acontecendo. Estamos com um reforço de médicos na atenção básica, na saúde, lá na nossa unidade, com 3 médicos atendendo e mais 2 à noite. E estamos lotados. Tá? Então, assim, ó, é uma questão de dias, semanas, para que, se não mudar esse comportamento, a gente vai colocar em colapso todo o sistema e as pessoas vão começar a morrer aguardando um atendimento médico. Não estou querendo assustar, mas a gente está traduzindo o que os números estão nos mostrando. Então, em vez de se preocuparem que o comércio está aberto, em vez de se preocupar que vai ter a volta às aulas, se preocupem cada um de vocês em usar a máscara. Só usando a máscara, se todos nós sairmos de máscara na rua, nós estaremos mudando esses números de tal forma que a gente vai conseguir evitar o colapso. Então, esse é o momento crítico do município. É agora que a gente vai decidir. Ou a gente se une pela saúde do município e a gente consegue salvar a maior número de pessoas que a gente conseguir, ou a partir de agora a gente vai começar a perder pessoas não para o vírus, mas pela falta do sistema para dar o suporte que a pessoa está precisando para lutar contra o vírus. A responsabilidade é de cada um dos marauenses nesse momento.
O ouvinte coloca o seguinte: bom dia, ontem fomos caminhar, passamos por uma rua atrás da gruta e passamos por um bar que estava cheio de pessoas idosas conversando e todos sem máscaras. Gostaríamos que vocês passassem por lá.
Atrás da gruta?
Já é um fiscal que está aqui com a gente.
Ótimo, parabéns.
Ótimo,
né?
Parabéns.
Obrigada.
É um fiscal que está com a gente aqui. Ó. É rua atrás da gruta.
Teu vizinho, Liz.
Vamos procurar.
Vamos procurar. É importante isso, os fiscais, né? E nada impede das pessoas chegarem e perguntarem para essas pessoas por que que eles estão se botando em risco, né? Fiscais são para isso, para orientação.
Bom dia, é isso aí. Concordo plenamente com vocês. O povo não entende que não é brincadeira. Chega de liberdade para quem quer brincar com a vida. Eu adoro a vida.
É isso aí, Macula. Além dos números de internados que a gente divulga diariamente, né, no boletim do município, esses internados que nós divulgamos, porque às vezes as pessoas também criticam, né? Ah, porque o hospital está cheio. Sim, está cheio. Mas nós divulgamos exclusivamente os que estão confirmados positivos, né? E que são de Marau, né? Então, os seus respectivos municípios de origem vão divulgar os seus lá no seu município, tá? Mas além desses pacientes que estão na lista de internados, nós temos alguns vários na emergência, né, entubados, em ventilação não invasiva também, aguardando leito de UTI. Né? A gente não coloca-os como internados porque eles não estão internados, eles estão praticamente em sistema ambulatorial ainda, mas eles estão numa situação tão grave ou mais do que estão, dos que estão internados. Então, vamos nos colocar no lugar dessas pessoas, dessas famílias que não podem nem ver os seus familiares, né? A partir do momento que entra para a ala COVID, que fica em isolamento, que conseguem se comunicar por telefone, mas sem vê-los pessoalmente, aquela angústia de sem saber se está realmente bem ou não, né? Sem poder conversar, tocar. Isso é muito triste, né? Sem contar naquelas famílias que perderam familiares para a doença. Então, é o momento de se solidarizar com isso, né? De não fazer deboche, que isso não é brincadeira, isso é muito sério, isso está se agravando. E que momento, aonde que nós vamos parar com isso?
Aqui no nosso WhatsApp, mais um fiscal que diz o seguinte: bom dia, não coloque meu nome. Mas casa noturna, por exemplo, quando homem, pai e marido que vão e levam para casa e depois falam que as crianças pegam na escola.
Olha que baita colocação. O que nós falávamos antes, né, Macula? É. O problema não são os ambientes de trabalho durante o dia, o problema não é o funcionamento da escola durante o dia, o problema é para onde os pais estão levando essas crianças, estão indo e levando essas crianças depois do seu turno de trabalho e finais de semana. Né? Então, complementa aquilo que a gente estava falando.
Vai, né? Caminhar no parque com máscara, né? Isso. Vida saudável.
E a gente fala, eu passei o Covid, eu sobrevivi ao Covid, então eu não preciso mais me cuidar, né? A gente ouve muito isso.
Muito, né?
O Covid não são os 10 dias que você está em isolamento, os 14 dias que você ficou em casa. O fato de você não ter ido a óbito, tá? No momento desses 14 dias, também não garanta que tu não vai ter sequelas desse vírus. Não te dá carteirinha que esse vírus não vai mais vir em você, que você não vai mais ter a doença. E cada vez que você pegar a doença, a tendência é que o teu quadro, a resposta inflamatória do teu organismo seja muito maior e teu quadro seja cada vez mais grave. Até quando que você vai vencer o Covid?
Até quando?
Se expondo desse jeito, né?
Corretamente. Você falava, né, de que muita gente está cansada da pandemia, é claro, com razão, mas a pandemia não cansa da gente. Ainda não cansou da gente, né?
E não vai cansar por um bom tempo ainda. Então, enquanto nós alimentarmos o vírus não vai embora.
Lisiane Dallagnese e Fernanda Garbim com a gente, responsáveis amigas do COI Marau. Gente, gratos pela presença de vocês, conte com a gente, bom trabalho. Vamos juntos com a força aí.
E vocês conosco, né, Macula, até onde nós conseguimos fazer alguma coisa, porque tem coisas que não está no nosso alcance, que é de responsabilidade de cada um. Obrigada a todos e bom dia.
Que façamos a nossa parte conscientemente.
Com
né?
certeza.
Obrigado.
Com certeza, ficamos à disposição e estamos trabalhando muito por vocês. Então, nos ajudem fazendo a parte que lhes cabe. Se cuidem, se protejam e usem máscara.
E a minha vida acima de tudo. Conte com a gente também aqui no nosso contato, que é o 3371-0317, pelo WhatsApp da tua rádio, que é o 99979-7515. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você confiar na força do nosso jornalismo, mas principalmente aqui, obrigado, gratidão, por você fazer parte desta gigantesca audiência. Já voltamos, 11 para as 10, 24 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Clínica Datamed, referência em exames.